consulte seu corretor.
Meu caro operador de torre do aeroporto Salgado Filho, Paulo Rocha.
Ah, pois é, a gente tá dando F5 aqui no monitoramento do voo.
A Laura já tá com a gente lá do aeroporto. Ô, Laura, por favor.
Chegou aqui o governador Eduardo Leite e a secretária estadual de saúde, Anita Bergmann, justamente para receber as primeiras doses que devem chegar em instantes. Rebona, neste momento, começa o desembarque das caixas onde estão as doses da vacina. As primeiras estão chegando.
E nessa caixa térmica a gente leva as primeiras doses que vão lá no hospital de clínicas imunizar as 5 primeiras pessoas no nosso estado.
Vamos acompanhar então, porque começou 11h20.
Consegui acessar o segundo andar, Debona. Estamos aqui neste momento no início da cerimônia.
Vamos acompanhando também, nós temos o som GZH, Rádio Gaúcha, acompanhando esse momento histórico para o Rio Grande do Sul.
11 horas e 45 minutos do dia 18 de janeiro de 2021. E o Rio Grande do Sul começa a vacinação contra o coronavírus.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. No mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Eduardo Gabardo.
Boa tarde, estamos no ar com No Mundo da Copa deste sábado, 10 de abril de 2021. No programa de hoje, vamos tratar das principais competições da América do Sul. Tem aí Copa América, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e vamos falar também um pouco sobre Copa Libertadores da América. E na abertura do programa, o contato com o jornalista do UOL, Marcel Rizzo, para bater um papo com a gente, o Marcel que acompanha muito as notícias sobre as competições, a organização de competições como Copa América, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, com os contatos que ele faz com os dirigentes da FIFA, da Comebol. O Leonardo Oliveira vai participar comigo aqui da entrevista. Marcel, muito boa tarde, obrigado por nos atender. A primeira pergunta é sobre este calendário de indefinições em 2021, começando por Libertadores. Será que vamos ter uma fase de grupos com muitas mudanças de datas, de sedes, depois do que a gente viu e acompanhou durante a semana na questão do Grêmio contra o Del Valle? Tudo bem, Marcel?
Boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer falar com vocês. Não, com certeza vai ser uma Libertadores e uma Sul-Americana também bem, vão ser dois também bem caóticos, na minha avaliação, assim, bem complicado. É, a partir da fase de grupos, né, a partir do dia 21 de abril, né, da quarta-feira 21 de abril, deve ter jogo na terça, dia 20, a Conmebol vai organizar 32 jogos por semana, por 6 semanas seguidas. Né, são 16 jogos da Libertadores, 16 da Sul-Americana, que agora tem, são 32 times, são 64 times, né, 32 jogos, 64 times viajando pela América do Sul em jogos em 6 semanas seguidas, né, pela primeira vez, também por causa do calendário mais apertado, de alguns atrasos no início das competições. A Libertadores e a Sul-Americana vão ter 6 semanas seguidas da fase de grupos, a Sul-Americana pela primeira vez a fase de grupos. É improvável, né, que não tenha em tanto jogo assim, você não tenha problema, né? Você não tenha casos como o que aconteceu com o Grêmio, do time chegar, né, da delegação chegar no país e ter caso positivo, né? Que não, né, os exames, às vezes, os resultados saem depois da viagem, né? Ou mesmo se você apresenta um resultado negativo antes de viajar, alguns países têm exigido esse exame depois que você chega, né? O exame ali, ele vem mais rápido e vai ter caso positivo. E vai ter governo proibindo o jogo, e vai ter jogo sendo adiado, é inevitável. É, mesmo dentro da Conmebol ali, o pessoal sabe que vai acontecer isso, e eles vão tentar levar aí aos trancos e barrancos para tentar pelo menos cumprir esses jogos da primeira fase da Libertadores e da Sul-Americana até o final de maio ali, início de junho, que é quando está prevista a Copa América, né? O começo da Copa América ali, que é mais da metade do mês de junho.
Sim, Leonardo.
Ok. Pois é, Marcel, é um cenário complicado e tem esse calendário que disseste, mas a gente já está vendo uma dificuldade com 4 confrontos de pré-libertadores, né? Que é muito mais fácil de manejar, logística, mas há o problema, por exemplo, do Grêmio. Você prevê que, pela situação caótica que vivemos aqui no Brasil, as delegações brasileiras tenham de realizar muitos jogos em Assunção?
Oi, Leonardo. É, eu acho que pode acontecer. Pode acontecer. Mas, curiosamente, o Brasil hoje realmente, enfim, está nessa situação pior do que outros países da América do Sul. Mas os governos aqui, estaduais, né, que enfim, tomam essas decisões com relação a ter ou não ter evento esportivo, a maioria está com esses jogos liberados. Né? Hoje, acho que a gente está conversando aqui, tem São Paulo, que deve também liberar semana que vem, a expectativa. Brasília liberou, agora a Justiça não deixou, mas deve liberar. E, curiosamente, jogos aqui estão liberados. Então, assim, esses times podem vir aqui para jogar. Então, acho que, nesse momento, hoje, analisando, os jogos aqui no Brasil estão mais seguros de acontecer do que fora do Brasil, no caso do Grêmio. O Grêmio foi até o Equador e lá o governo proibiu. Então, eles vão jogar agora em Assunção, um campo neutro, e que, no final da conta, é mais prejudicial ao Del Valle. Né? Mas o protocolo da Conmebol é claro com relação a isso. Né? Se o time mandante, se o país do time mandante proibir o jogo, né, ou a entrada do time visitante, o time mandante se vive e arrumar um lugar para jogar. Isso aí o protocolo é claro. Então, e no caso, o jogo vai ter Assunção, porque a minha Conmebol meio que definiu que a Assunção vai ser essa. Eu até tenho usado no meu texto assim, a sede do Covid. Então, todos os jogos com problema de Covid, ela vai tentar mandar para Assunção. Mas pode chegar um momento em que vai ter tanto jogo adiado que nem a Assunção vai conseguir, né, nem o Paraguai, onde a sede da Conmebol e ela tem uma segurança da relação com o governo, vai conseguir receber esses jogos. Eu acredito que vai acontecer, até pelos times brasileiros terem maioria nesse campeonato, já tem provavelmente 8 times brasileiros na Libertadores, né, com o Grêmio e o Santos confirmando a classificação, e mais 6 na Sul-Americana, né, também como junto com a Argentina, que tem mais participantes na Sul-Americana. Então vai acontecer realmente de muitos jogos serem em Assunção, e eu acho que até em outros locais. Eu acho que pode acontecer, por exemplo, do Brasil tá liberando mais jogos e times de outros países virem jogar no Brasil. Times aí, talvez do Uruguai, da Argentina, que vai vir jogar no Brasil, ou acontecer que o time brasileiro jogar na Argentina, mesmo contra um rival que não seja a Argentina. Eu acho que nós vamos ter muitos jogos em campos neutros nessa Libertadores.
Eu acho que pode ser. Agora, o Marcel, eu acho que uma coisa é certa, né? No ano passado a gente viu a força que a Conmebol teve, né? E a vontade, ela não abriu mão disso, de retomar a Libertadores. Eu lembro que algumas vezes a gente entrevistou o Frederico Nantes, diretora de competições da Conmebol aqui na Rádio Gaúcha, ele inclusive é gaúcho, né? E teve algumas experiências profissionais aqui antes de trabalhar na Conmebol. Bom, além de toda a experiência que ele teve também lá no comitê organizador local da Copa do Mundo, depois trabalha em Olimpíada também, mas ele sempre dizia, naquele auge em 2020 da pandemia, porque agora a situação está até pior do que em 2020, né? Mas quando o futebol estava totalmente parado e não tinha perspectiva, ele dizia: a Libertadores será retomada e será finalizada. E foi. E a gente está vendo agora em 2021 esse mesmo discurso forte da Conmebol, que o campeonato vai terminar, o campeonato vai acontecer, não tem chance de parar, não é porque não pode ter jogo no Equador que não vai ter o jogo. É isso que você está falando. Eu acho que vai ser uma Libertadores de muitos jogos em campos neutros, mas a competição vai sair, né?
Eu acho que vai sair. Eles, inclusive, se batem no peito, né, gostam de frisar o pessoal da Conmebol, foi o único campeonato continental que não alterou o regulamento. Né? E da Liga dos Campeões fez ali a bolha na fase final, alguns outros campeonatos pelo mundo afora, os outros continentais, digamos assim, o campeonato de Copa Mundial ali, o da Ásia, todos tiveram, da África, todos tiveram mudanças no regulamento, também na CONCACAF, mesmo da Conmebol, né, na Libertadores. A Libertadores foi... Eles tiveram isso ano passado, né, que terminou em 2021, né, enfim, o calendário teve que mudar, não teve jeito, teve o atraso, mas o formato da Libertadores não mudou, né, eles seguiram no formato com o jogo de volta, eles tiveram um problema na reta final da Sul-Americana, né, com o jogo entre o Defensa e Justiça e o Coquimbo, que o governo chileno não quis liberar a entrada do Defensa sem fazer uma quarentena, esse jogo teve que ser Assunção, mas foi realmente uma exceção no campeonato do ano passado. E esse ano eles estão até mais seguros, porque você tem um prazo maior, um tempo maior. Eles têm uma carta na manga, digamos assim, caso tenha algum problema?
Então, e aí a Conmebol pode usar esse período da Copa América como um trunfo, como uma carta na manga para poder realizar essas partidas da Libertadores da Sul-Americana, caso alguma partida tenha que ser cancelada, adiada e não possa ser realizada até o fim da primeira fase, das datas estipuladas para a primeira fase, que é ali final de maio, começo de junho. Né? Poderiam jogar em junho e julho, não é o ideal para algumas equipes que tenham jogadores convocados, né, para seleções, mas enfim, nessa fase da pandemia acaba tendo que ter essas exceções mesmo, né? Então eu acho que a Libertadores, vai terminar, e eu acho que vai terminar na data prevista mesmo, que é ali final de novembro, com a final única que tudo indica que vai ser na Argentina esse ano, eu imagino que vai terminar na data certinha mesmo.
É que além da pressão da Conmebol de querer realizar sua competição, há uma pressão, Marcel, muito grande dos clubes, porque só pelos jogos da primeira fase são 3 milhões de dólares, né? 1 milhão por cada jogo como mandante. E num cenário de pandemia, essa receita cai como uma luva no cofre dos clubes. Então há uma pressão dos clubes também de correrem esse risco de fazer uma competição quase mambembe.
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. O ano passado, a Conmebol adiantou, né, o valor esse valor de 3 milhões para todos os clubes da primeira fase. Né? O campeonato parou em março, voltou em setembro. Entre março e setembro, a Conmebol deu esses 3 milhões, fechou esses 3 milhões para todos os clubes. Né? Esse ano, a Conmebol já avisou, falou, ó, se parar, não tem como eu adiantar isso aí, eu te pagar isso aí. Senão, você só vai receber quando você jogar. Né? E porque teve queda de receita, a Conmebol teve um prejuízo de 14 milhões o ano passado por causa da pandemia. Então, realmente, não tem de onde. Já teve queda de receita na própria Libertadores, na Copa América e tudo mais. Então, a Conmebol já avisou, ó, se parar por um longo período, né? Se parar por uma, duas, três semanas, mas se parar, não tem como te adiantar esse dinheiro. Então, realmente, os clubes precisam, é um dinheiro, pô, 3 milhões de dólares, é um dinheiro que ajuda muito, né? E eles só vão receber se não se jogarem. Então, assim, por iniciativa dos clubes, esquece. A Libertadores não vai parar porque os clubes falam, não vamos jogar e tal. Mas se parasse, realmente seria por algo dos governos proibir a entrada e realmente ficar... mas eu acho muito difícil, eu acho que eles vão tocar, aos trancos e barrancos eles vão tocando e vão conseguir terminar.
Sim, a gente está conversando com o jornalista Marcel Rizzo, aqui na Rádio Gaúcha. Marcel, você falou um pouco sobre Copa América, né? Esse período da Copa América, deixa eu entrar já nesse assunto de seleções, depois não sei se o Leonardo quer voltar em alguma questão aí sobre os clubes. A gente tem uma Copa América programada com um formato diferente, né? Com lá um grupo na Colômbia, um grupo na Argentina. E a gente tem nesse momento as eliminatórias para a América do Sul, com a rodada aquela que seria em março, né, adiada para o segundo semestre. Como é que você projeta, Marcel, a Copa América, pelo que você vem conversando com dirigentes da Conmebol, enfim, aí do futebol sul-americano? Será que pode ter liberação de jogadores que atuam na Europa para jogar a Copa América? Será que pode ter aquele percentual de público que chegou a se comentar? Enfim, que Copa América que teremos essa com um formato diferente aí, Marcel?
Eles têm quase certeza de que vai, enfim, os principais jogadores vão estar liberados até pela data, né? Férias dos clubes, já tem uma orientação para as confederações já entrarem em contato com os jogadores, enfim, os jogadores que você sabe que vão ser convocados, os principais jogadores, e falar para eles voltarem para o país, né? Voltarem para o Brasil, voltarem para a Argentina, os países com o início das férias, né? Para eles já estarem aqui, porque eles estando na América do Sul, aí não tem problema, né? Até porque a Copa América vai acabar e dá até para eles ficarem 10, 14, 20 dias aí de uma quarentena até para voltar para os países onde eles de fato jogam. Então, assim, a Conmebol vê hoje, né, e as próprias confederações, que eles vão conseguir realizar a Copa América com os principais jogadores, com as seleções principais, enfim, com o que eles imaginam de principal. Acho que não vai ter problema dessa questão da liberação dos clubes, que foi o que adiou, né, essa rodada de março das eliminatórias. Inclusive, deve ter rodadas eliminatórias um pouquinho mais na Copa América, numa data FIFA ali entre 31 de maio e 8 de junho. Eles também vêm com a possibilidade de finalmente poder jogar as eliminatórias, porque esses jogadores já devem estar aqui na América do Sul, então não vai ter problema de férias, não vai ter problema dessa liberação dos jogadores. E é importante para a Conmebol que a Copa América aconteça normalmente por questão de grana também, né? Eles já tiveram prejuízo ano passado. Esse ano eles têm a ideia de liberar pelo menos 30% da capacidade dos estádios, o que realmente é algo que surpreende, porque a gente está falando de um torneio que está para começar daqui 2 meses, um pouquinho mais de 2 meses, e a gente vê a situação da pandemia no Brasil, mas também na América do Sul, né? Os países vizinhos também não vivem uma situação tranquila, e Colômbia e Argentina com público, né? Você para pra pensar, a ideia deles é só público local, né? Só residente na Argentina e residente na Colômbia poderia comprar ingresso e ir aos estádios. Mas mesmo assim, é todo um protocolo, é toda uma situação que realmente a gente ainda se assusta um pouco, né? A gente vê países como Estados Unidos, Europa, ainda meio que engatinhando nesse processo de liberação de público. Os Estados Unidos até já teve públicos grandes, né? Mas são situações muito diferentes, principalmente nos Estados Unidos, com uma vacinação já ampla e tudo mais. Aqui na América do Sul a gente fica um pouco com o pé atrás. Eles estão com essa expectativa, eles têm conversas adiantadas com os dois governos, o governo argentino e o governo colombiano, que aparentemente devem permitir isso, mas a gente somente só vai ter certeza mais perto, né? Eu acho que essa questão do público ainda é um pouco questionável, assim.
Pois então, me parece que a Conmebol está com um otimismo um pouco elevado, né? Não sei se é otimismo ou até uma pressa de antecipar processos, né? Porque a gente está tendo dificuldade de jogar. A gente está vendo pela Libertadores a dificuldade de jogar. A Copa América tem toda a questão de ser um torneio com sedes definidas, tu consegue criar até um protocolo mais rígido, uma, não bolha, mas criar medidas que preservem. Mas daí pular para o público, eu acho que é uma aceleração demasiada, né, Marcel? Eu não vejo muito cenário para que se jogue com o público a curto prazo na América do Sul, diante do cenário que a gente está vivendo. A Inglaterra agora, a Inglaterra está vendo, está prevendo para a última rodada da Premier League um número de 5 ou 10 mil pessoas nos estádios. E nós estamos falando de um país que está num estágio mais avançado de vacinação.
Não, eu concordo com você, Eu não vejo o clima. Eles apresentaram essa ideia durante o Congresso, quando eles apresentaram os números para os filiados, números de o balanço do ano passado, né? E eles preveem arrecadar 28 milhões de dólares caso seja liberado a questão do público, né? A Conmebol, enfim, está apostando, eu acho muito complicado. Eu ainda estou achando que não vai ter público, acho que vai chegar um momento ali que os governos ali da Argentina e da Colômbia vão vetar essa possibilidade, mesmo com protocolo, com assento separado, com só entrando quem está vacinado, só entrando quem tem exame negativo, enfim, eles estão meio que seguindo o que a FIFA fez no Mundial do Catar, de clubes, mas também é outro mundo ali, né? Outra situação, não tem como comparar ali o que a FIFA fez num país como o Catar do que pode ser feito na Argentina e na Colômbia. Então eu acho realmente muito, muito difícil essa questão de você conseguir ter público nesses jogos da Copa América, apesar dessa ideia deles. Mas a gente, vamos lembrar também que a Conmebol, eu até estava comentando com algumas pessoas nos últimos dias, o pessoal lembrando de um ano sem público nos estádios. Eu acredito até que o último jogo grande que teve público foi inclusive o Grenal, né? O último jogo que teve um público grande até tudo ser fechado. Mas a gente tem que... Mas eu falei, mas realmente não foi. O último jogo com o público foi a final da Libertadores, né? A Conmebol conseguiu colocar 5 mil pessoas no Maracanã sem separação nenhuma, sem isolamento nenhum, sem separação nenhuma. E eles colocaram ali em janeiro, final de janeiro, 5 mil pessoas dentro do Maracanã. Enfim, então da Conmebol eu não duvido muito que eles consigam colocar 20, 15 mil pessoas dentro dos estados da Copa América também.
E a Conmebol conseguiu colocar 5 mil pessoas no Maracanã e aglomerar 5 mil pessoas no Maracanã, o que é impossível, né?
Aglomerar, exatamente. Pois é.
E aí tem uma questão toda de calendário, Marcel, e a gente já conversou sobre isso aqui no Mundo da Copa. É claro, a Copa do Mundo ela vai ser no final de 2022.
A gente tem previsto para os próximos anos a questão do Mundial da FIFA, para quando que vai ficar, como é que vão ser os próximos anos aí do Mundial de Clubes?
Pois é, o Mundial de Clubes, esse ano vai ter, já está confirmado no Japão, o campeão de Libertadores desse ano vai para o Japão no final do ano, em dezembro, para jogar o mesmo formato dos últimos anos, tá, de participante, campeão europeu, o dono da casa, mas no caso vai ser para o Japão. A partir do ano que vem, ninguém sabe, o que a FIFA fez foi, normalmente a FIFA preparou o orçamento do em 2001, o ano a FIFA apresentou o orçamento do ano seguinte. E esse ano ela apresentou o orçamento de 2022 e ignorou o Mundial. Não tem Mundial no orçamento da FIFA 2022. É um orçamento que, como tem a Copa do Mundo, é um orçamento um pouco diferenciado, porque a Copa do Mundo é realmente a galinha de ovos de ouro da FIFA. É o ano que ela recebe bilhões de dólares aí de receita. Mas normalmente o Mundial de Clube sempre está ali, né? Com a previsão de gastos e de receita. E ela tirou 2022. E aí, conversando com o pessoal, realmente, eles realmente não sabem e muita gente lá na FIFA acha que o ano que vem não vai ter Mundial. Seja esse de com 7 clubes, que é o que a gente conhece desde 2005, seja aquele que a FIFA quer fazer maior, com 24 clubes, 8 da Europa, 6 da América do Sul. Enfim, o ano que vem, a tendência ano que vem é que o campeão da Libertadores 2022 não jogue Mundial. Não tenha Mundial para jogar em 2022. Talvez jogue em 2023, 2024. Se sair do papel da FIFA esse Mundial maior. é o que está se projetando. Mas, enfim, ainda é uma projeção. Dá que no final do ano, no ano que vem, eles resolvem incluir esse Mundial de Clubes, que nem tem data, né? Porque a Copa do Mundo ano que vem é em novembro e dezembro no Catar, né? Por causa do calor e tal, para evitar o calor. E no meio do ano é complicado também, porque tem ainda data FIFA, os clubes europeus estão de férias, e é muito complicado. Eu acho que ano que vem não teremos Mundial. 2022 será um ano sem Mundial. Quem ganhar a Libertadores ano que vem não vai ter o Mundial para jogar.
Pois é, essa questão do Mundial, Marcel, ela é uma disputa política da FIFA com a UEFA, né? A FIFA não quer que a Champions League, a Liga dos Campeões, vire a principal competição de clubes. Ela quer que seja a dela. E é uma questão, mas me parece que os europeus boicotam muito essa ideia do Mundial. E eu acho que é um pouco forçado, e até fora de nexo, não sei se a tua opinião é a mesma, de daqui a pouco pegar um campeão da Libertadores de 2, 3, 4 anos atrás, botar numa competição que seria de 4 em 4 anos. Mas o futebol sul-americano, ele tem um contexto diferente do europeu. O time do ano passado já não é o mesmo desse ano. Tu imagina de 2, 3 anos, né? Então me parece que é um pouco forçada essa ideia do Mundial.
Não, concordo contigo. É muito complicado. Você pega um time que vai jogar daqui 3 anos, é um time completamente diferente. É um time que pode estar muito mais fraco ou até mais forte, enfim, não dá muito para saber. A ideia da FIFA, inicialmente, mas depois foi barrada, era até fazer convites, assim. Porque para a FIFA o interessante é ter que é Real Madrid, Bayern, inclusive, para, como você falou, para bloquear esse fortalecimento de um europeu muito forte, ou até de uma liga, né, que alguns clubes estão querendo criar uma liga de clubes fora da FIFA. Então, assim, a FIFA queria os principais clubes europeus, então ela faria convites, né, o que foge completamente de regras de competitividade, né? Você tem que ter um Mundial de Clubes, tem que levar os melhores times, mas aqueles times que ganharam os campeonatos e são eleitos ali, se elegem para disputar a competição. Mas eu concordo contigo, o formato que a FIFA está pensando não é bom. Você tem de 4 em 4 anos, com os times da América do Sul, por exemplo, você vai classificar 4 times da Libertadores, o cara ganhou 3 anos atrás, aí já pensaram, não, pode ter da Sul-Americana, mas da Sul-Americana você vai ter times mais fracos, né? Você pode até ter times fortes, você pode, esse ano o Corinthians vai jogar Sul-Americana e pode ser campeão, mas você pode ter o Defensa e Justiça, que é o time menorzinho da Argentina jogando o Mundial. É muito complicado, eu acho que eles teriam que fazer pelo menos a cada 2 anos, para ficar o negócio, enfim, melhor, mas também tem que ver a questão do calendário, é muito complicado. A FIFA realmente tá pensando o que fazer com o calendário dos próximos anos. O próprio Gianni Infantino deu uma entrevista recente, ou deu um pronunciamento recente, que ele falou, eu quero até sugestões, me mandem sugestões aí, né? Eles querem criar um calendário que fortaleça esses campeonatos de clubes, porque eles entendem, eles sabem que é isso que vai dar dinheiro para eles também, né? Sem deixar de lado de seleções. É um quebra-cabeça bem complicado que eles vão ter que montar nos próximos anos.
A gente está tendo essa questão de calendário, né? Um calendário de 2020, que foi muito difícil, de 2021 está sendo muito difícil por causa da pandemia. E o de 2022, com a Copa do Mundo começando no dia 21 de novembro, indo até o dia 18 de dezembro, será um calendário extremamente apertado. Se pegar o futebol brasileiro, que começam as competições com os estaduais no começo do ano, não para na metade do ano, só que vai ter que terminar em 2022, tudo um pouco antes, porque em novembro já tem Copa do Mundo. Então imagina só se as competições de 2021 não terminarem em 2021. Esse é um problema a ser resolvido também, né, Marcel? 2022 vai ser um ano bastante complicado, né?
E deixa eu pegar uma carona, Marcel, deixa eu só pegar uma carona no que disse o Gabardo, que nós temos um problema que é de calendário, mas ele me parece até mais urgente, que são as eliminatórias, né? Nós já falhamos, começamos o ano de 2021 falhando uma data FIFA, não tem mais data FIFA, tem aquela dos amistosos, tem a Copa América, e as eliminatórias estão sendo cada vez mais empurradas para 22.
Exato. As eliminatórias, a única solução para eles é você pegar essas duas rodadas que foram canceladas agora em março, eles vão ter que jogar em alguma outra data FIFA, setembro, outubro, novembro, janeiro e março, é o que eles têm. E fazer, em vez de 2 jogos, que é o normal, fazer 3. Eles não têm jeito, eles vão ter que apertar assim. Isso se não adiar mais, né? Se tiver mais adiamentos aí, talvez eles tenham que mandar por convite a seleção para a Copa do Mundo, porque realmente você não vai ter data. É um problemaço essa questão das eliminatórias e eles sabem disso, e eles vão ter que encaixar isso de alguma maneira. E os clubes, as federações, as confederações estão muito preocupadas em terminar os campeonatos de 21 em 21, justamente porque 22 vai ser muito apertado, né? Você imagina se a Libertadores, se o Brasileiro não acabam em 21 esse ano. tem que jogar lá para janeiro e fevereiro. Você não vai ter como fazer tudo todo o resto até novembro, né? O brasileiro, e, enfim, Copa do Brasil e Libertadores, até ali o comecinho de novembro, quando você tem que liberar os jogadores para a Copa do Mundo. Essa é a grande preocupação deles, né? O calendário apertou em 20, apertou em 21, em 22 ainda mais apertado por causa da Copa do Mundo, né? E a gente não imagina o Campeonato Brasileiro rolando junto com a Copa do Mundo, né? Ali no final de novembro, tendo jogos da Copa do Mundo e jogos do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Não tem cabimento, né? Então eles estão desesperados para que o calendário de 21 seja cumprido para 22 não apertar 22, que já vai ser um calendário apertado, eles já vão ter que bolar ali um brasileiro mais curto, né? Não sei como que eles vão fazer, sinceramente. Sim.
É, eu acho que das principais competições, Leonardo, foram todas, né? Eu acho que só não falamos da Olimpíada, que é outro problema aí a ser resolvido também, né?
Pois então, e tem um detalhe da Olimpíada, Marcel, que ela não é competição FIFA. E aí tem um problema que o Brasil, que busca sempre o ouro olímpico, era um sonho, o Brasil quer levar a seleção mais forte possível, e tem uma geração brilhante, né? Só que Vinícius Júnior, Rodrigo... E outros tantos jovens estão em grandes clubes europeus, e vai ser a Olimpíada exatamente no momento em que os europeus voltam a retomar as suas atividades, as suas pré-temporadas. Será que teremos uma seleção doméstica em Tóquio, Marcel?
Boa pergunta, eu acho que nem a CBF sabe, porque normalmente eles negociam, né? Tem ali os jogadores, os principais jogadores sub-23, eles chegam no clube, negociam. O Neymar, em 2016, foi assim, o Neymar não foi para a Copa América, aquela Copa América que foi disputada nos Estados Unidos, né, que o Brasil foi eliminado na primeira fase e o Dunga caiu, mas o Neymar foi para a Olimpíada, então eles fizeram um acordo ali, ó, eu não vou liberar, eu não levo o Neymar para a Copa América, o Neymar descansa, treina, enfim, tem ali o tempo dele de eu levo ele para a Olimpíada, mas era uma Olimpíada no Brasil, tinha toda essa questão também de jogar em casa. Eu acho que eles vão acabar tentando negociar alguns jogadores que eles considerem importantíssimos, né? Enfim, estou vendo Vinícius Júnior, tem outros jogadores que talvez o Tite ali e o Jardine, que é o treinador do Sub-23, estão pensando realmente pro Sub-23, eles vão fazer uma negociação, ó, não vou levar pra Copa América o Vinícius, que eu poderia levar, mas, pô, você me libera ele pra Olimpíada. Talvez seja isso, mas é aquela questão, não é obrigado. O clube pode falar, não vou liberar, eu já vou estar voltando a treinar, o Vinícius Júnior é meu principal jogador agora, tá jogando pra caramba, e eu quero ir aqui treinando comigo. Então eles vão ter que ter toda essa questão. Eu acho que alguns jogadores eles conseguem levar, que jogam na Europa. Eles conseguem uma negociação, tem alguns jogadores que não são titulares, não são tão importantes pro time, mas tem alguns que realmente que eles não vão levar. Eu acho que vai ter uma mescla, eu acho que vai ter muito jogador que joga aqui, inclusive desfalcando, né, os clubes brasileiros, porque o Brasileirão não para, os campeonatos não param, a Libertadores vai estar voltando, né, durante a Olimpíada ali, que é final de julho, começo de agosto. Eu acho que vai ter uma mescla, a seleção olímpica vai ser bem uma mescla, jogadores daqui com jogadores, alguns europeus que eles consigam negociar essa liberação.
E possivelmente não sejam aqueles de ponta, né? Talvez o Matheus Cunha, que aí é um jogador que é mercado, que a seleção até é importante para ele... Né? É um jogador que chegou ao Hertha Berlim, está buscando o Hertha Berlim, um time de padrão médio da Alemanha. Esse a gente talvez consiga, mas os tops de linha, eu acho muito difícil, Marcelo.
Não, eu concordo contigo. Tem até uma informação, por exemplo, que eles já teriam conversado com o Palmeiras, eles tinham uma ideia de levar do Everton ser o goleiro, ser um do Sub-23, acima do Sub-23, foi campeão lá 4 anos atrás, é um cara... E aí poderia não levar o Everton para a Copa América, por exemplo, entendeu? E aí ele não perderia o jogo do Palmeiras naquele período, mas perderia depois para a Olimpíada, acho até um período menor, né? Enfim, eles vão ter que fazer várias negociações, assim, tanto com os clubes do Brasil quanto com os clubes de fora. Porque você imagina, se um jogador que atua no Brasil for para a Copa América e para a Olimpíada, ele vai perder muito jogo. Né? Eu até já tinha feito o levantamento, só na Copa América são 10 rodadas do brasileiro, contando a Copa América e a data FIFA, que é um pouquinho antes. E ainda perde Copa do Brasil e tal. Se você emendar com a Olimpíada, que é logo na sequência, você vai perder quase praticamente metade do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, assim, tem que ter uma negociação para levar alguns jogadores para a Copa América e outros jogadores para a Olimpíada.
Sim, imagina se já coloca nessa conta eliminatórias. Nossa, aí é muito jogo que os atletas vão ficar fora, né, do Campeonato Brasileiro. Olha, Marcel, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Gaúcha, foi muito bom para entender, né, um pouco melhor essas questões de calendário e das principais competições aqui do Brasil, da América do Sul e do mundo. Muito obrigado, grande abraço e um bom trabalho.
Abração, prazer foi meu, abração para todo mundo.
Muito obrigado, jornalista Marcel Rizzo, do site UOL, conversando com a gente aqui no Mundo da Copa, sobre muita coisa, né? Mundial, Copa do Mundo, Copa América, eliminatórias, Libertadores. Muito obrigado também ao Leonardo Oliveira, que esteve comigo aqui no programa. O programa teve a produção do Marcos Bertoncello, a edição do Paulo Fraga. Vem aí, Rodrigo Oliveira e o Planeta Bola. Boa tarde.
No Mundo da Copa. Informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial.